Glória e louvor seja ao Senhor. Nós cremos o que nós cantamos e nós cremos que Deus está com a sua palavra. O que quer que esteja em nossas vidas, uma coisa permanece para sempre firmemente ancorada: a fé em Deus e na sua palavra, na veracidade de Deus. E como o irmão Sig disse há pouco, que também nós devemos ser verdadeiros, temos que ser. Para isto, eu desejo ler uma palavra e então nós oraremos juntos ainda. Eu tenho a impressão que hoje viemos com grande anseio de vivenciar a Deus. Eu ouvi isso das muitos comentários e eu creio que Deus, Ele saciará o nosso anseio. Em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 18 está: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos nos levantar e mais uma vez adorar. Pai Celestial, em temor, viemos diante do teu trono da graça, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos hoje encontrar graça diante de Ti, ó Deus. Nós queremos vivenciar a Tua graça novamente. Tu conheces os diversos pedidos, as petições, as aflições, Senhor, são grandes. Nós colocamos tudo diante de Ti, fiel Deus. Fortifica-nos na fé, para que nós não com leveza, mas com alegria cheguemos diante do Teu trono da graça, para tomar a Ti na fé, na Tua palavra, fiel Senhor. As petições colocamos de forma especial diante de Ti. Tu conheces aqueles que já estão no hospital, também nosso irmão que está no hospital. Ó Senhor, juntos nós colocamos nossa confiança em Ti. Nós não entendemos seus caminhos sempre, mas queremos nos sujeitar a Ti e confiar em Ti, na ciência que Tu farás tudo bem. E então temos um pedido muito especial, fiel Senhor. E reveste a Tua congregação com o poder do Espírito, para que a Tua palavra mais uma vez seja confirmada de acordo com o modelo divino e o exemplo da Igreja Primitiva. Fiel Senhor, deixa-nos ver ainda antes que o tempo se acabe, antes da Tua vinda, nós queremos ter vivenciado essa restauração, fiel Senhor. Tu possas também fortificar a mim e a todos nós que estamos aqui e todos que ouvirão esse culto posteriormente. nós estamos ligados contigo e uns com os outros. Amado Senhor, eu não sei o que devo dizer, mas tu sabes. Senhor, tu conheces as aflições, as diversas aflições que estão aqui e entre o povo. Estenha misericórdia de nós, pela causa do teu santo nome. Nós te agradecemos pelo Gólgota. Nós te agradecemos por tu teres nos redimido, agraciado, perdoado e ter nos dado nova vida. Fiel Senhor, esta reunião, nós confiamos a ti que a vitória do Gólgota possa aqui também ser revelada e a palavra da cruz possa cumprir aquilo para qual foi enviada, qual seja aquilo para o qual tu morreste, fiel Senhor, salve os perdidos, cure os enfermos e abençoe a todos nós da riqueza da tua graça. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós já ouvimos uma palavra maravilhosa do Salmo. Nós já voltaremos em breve a esta. Eu tenho que me desculpar hoje, porque fisicamente estou um pouco tenso, que deveria de fato descansar, mas a obrigação e a tarefa no reino de Deus é mais importante que tudo mais. Vamos seguir com esse pensamento que já foi iniciado da carta de João, no capítulo 5. Sabemos que somos de Deus. Nós já falamos sobre isso. Homens santos foram enviados por Deus e proclamaram a palavra. Foram inspirados pelo Espírito Santo. E há uma tal concordância do Antigo e do Novo Testamento que nenhuma pessoa poderia ter feito assim. Somente o Espírito de Deus esteve na condição de inspirar esses homens e em diferentes tempos falar essa linguagem de Deus e deixar essa pista única da revelação divina. E assim é hoje também. Não são muitas vozes, mas uma voz, uma linguagem que Deus fala. Se olharmos dentro do mundo religioso, quantas vozes podem ser ouvidas? E o estranho é, todos colocam o direito de terem sido chamados por Deus, de estarem falando sob missão, mandato de Deus. Não queremos passar aqui detalhes de alguns que falam de si, mas são pessoas que passaram ao largo daquilo que Deus fez. Como então podem ter recebido a conexão naquilo que Deus ainda fará? O poderoso no testemunho da Escritura, seja o Antigo ou Novo Testamento, está nisto, que um profeta conectou-se àquilo o que um outro disse e a plena concordância daquilo o que Deus falou aconteceu. Se nós, no nosso tempo, nos colocarmos a pergunta se está certo ou não, com que nós poderíamos responder, cada um poderia primeiramente dizer, bom, muito bem, comigo está certo, eu creio certo. Mas todos dizem isso, e todos creem de formas diferentes, e cada um diz a direção está certa. Quando está de fato certa, se está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, somente então está certa, se não, não. Pode colocar o direito sem que seja assim. Como temos a possibilidade de provar isso, de fato, de estarmos convictos nós mesmos que está certo, no qual nós lemos a palavra de Deus e as promessas que estão escritas lá dentro da palavra nos sejam iluminadas pelo Espírito Santo para que então possamos crer de todo o coração. Antes de Romanos 4 eu li, e eu desejo ainda ler algumas coisas antes de chegarmos ao Salmo, em Romanos capítulo 4, é um dos capítulos mais maravilhosos que Paulo escreveu. Aqui Abraão é passado diante dos nossos olhos, Abraão, o homem da fé, um homem que foi abençoado, um homem que ouviu a voz do Senhor e seguiu na obediência. Em Romanos 4 está, a partir do versículo 1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? E Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Essa palavra, essa expressão, Abraão creu a Deus. Nós, como aqueles que se tornaram crentes, fomos colocados nesse caminho da fé. Nós não temos outra opção. Não é necessário um esforço interior para crer. Nós fomos colocados nesse caminho da fé. A palavra do Senhor caiu em nossas almas e foi ligada com a fé desde o princípio. Nós não tivemos de nos esforçar para nos tornarmos crentes. Foi uma atuação divina em nossas vidas. Foi uma hora, um dia, no qual caiu como escamas dos nossos olhos. Então, em nossas almas, algo se abriu. Deus fez algo. E nós, então, recebemos a ligação e o acesso a Deus e a sua palavra. Porque fomos nascidos da mesma semente. É, então, da mesma espécie. Eu ainda tenho no coração de escrever mais uma brochura para trazer a prova porque Deus revelou em Cristo para que também os outros possam ainda entender. Mas o pensamento que se tornou grande para mim foi: Deus fez um novo começo por geração. Está escrito: o que deve ser nascido de ti é do Espírito Santo. Um novo começo, a palavra da promessa, o Espírito veio sua palavra, e assim a palavra se tornou carne. Da mesma forma, tem que se tornar conosco se queremos ser nascidos de Deus, gerados por Deus. Nós lemos: quem é nascido de Deus, quem é gerado por Deus, não peca. Ele não pode colocar em questão a palavra. Ele foi colocado dentro da fé. Abraão creu a Deus. Toda a semente de Abraão, todos, verdadeiros crentes, creem a Deus. Não na pessoa, creem a Deus. E quem crê a Deus, ele crê assim, como disse a Escritura. Assim, o nosso Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 7, ele disse: quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu corpo deve jorrar águas vivas. As considerações que eu indiquei anteriormente, antes do começo desse culto a Deus, me tocaram muito os comentários. Uma irmã disse: eu desejo ter o espírito de oração. Eu também desejo para mim, eu disse. Foram coisas diferentes que foram expressas. O que anseio nós temos hoje aqui, que anseio trouxemos nessa reunião hoje, o que está em primeiro lugar no nosso coração, o que é? Se o Senhor hoje visivelmente aqui pudesse passar diante de nós e perguntasse a nós: o que você quer que eu te faça? Qual seria a tua resposta? Você sabe? Você tem um anseio no teu coração com o qual você, na presença de Deus, poderia vir hoje, agora? Você tem a fé que você pode trazer a tua petição ao Senhor e que Ele saciará? Eu não somente tenho um, eu tenho algumas coisas que eu coloco diante do Senhor na confiança que Ele move o seu forte braço. Nós temos que vir na fé, na confiança a Ele. Não assim uma coisa embaçada, assim uma coisa, mas muito concretamente nós temos que saber: Senhor, isto está no meu coração. E se então encontramos uma promessa na Escritura na qual nós podemos nos fixar, e a promessa podemos ligar com a fé, e então estamos na expectativa que o Senhor concederá. O que você tem no seu coração hoje, amado irmão, preciosa irmã, prezados amigos? Qual o pedido temos em primeiro lugar? Eu creio certamente que uma coisa nós temos conjunta: o desejo que Deus se revele, o desejo que as janelas do céu sejam abertas e as correntes de bênçãos caiam sobre nós. O desejo que mais uma vez tenhamos uns atos apóstolos, vivenciemos atos apóstolos. Irmão Branham diz todas as vezes: quando o Espírito de Deus de fato é derramado, então após isso pode ser escrito atos apóstolos. Então acontecem coisas que, da qual se pode relatar daquilo que Deus fez. Vocês sabem, muitas vezes nós relatamos daquilo o que o inimigo fez, o causou, mas não daquilo que Deus fez. Nós queremos encontrar o Senhor na fé e confiar nele, que ele tem todo o poder no céu e na terra, que ele venceu, nós sabemos, e que ele carregará a vitória definitiva, também sabemos. Aqui está escrito: o que diz a Escritura? Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Também nós cremos a Deus, e isto nos é imputado como justiça. Deus vê a fé naquilo que ele disse. Isso também nós ressaltamos. Deus deu promessas, o que deveria acontecer, e ele vela sobre sua palavra para cumprir. Nós somos tão gratos que ele, justamente nesse tempo, colocou a palavra profética de uma forma especial à luz do castiçal e a levantou ele, para que, no meio das trevas, possamos ver a clara luz da glória de Deus diante da face de Jesus Cristo. Nós encontramos o caminho com Deus. Por quê? Porque somos mais espertos que os outros? Certamente não. Porque o Senhor nos tomou a mão, porque Ele nos revelou a sua palavra e o seu nome. O que nós lemos no Salmo é um dos salmos mais maravilhosos, mas se teríamos lido outro, seria também nos tornado muito grande. Aqui no Salmo 86, no versículo 7, no dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Não há nada no céu ou sobre a terra, não há ninguém. É o único Deus que é tudo em tudo e criou todas as coisas, como está escrito a Ele e através dEle, tudo foi criado, sejam tronos ou regências, tudo foi criado por Ele através dEle. Ninguém é igual a ti, certamente não. A quem nós queremos comparar, comparar o Senhor com quem? Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Também isso acontecerá hoje. É o povo de Deus, ao qual o nome do Senhor se tornou grande, porque através da revelação ele nos foi esclarecido. Hoje nós glorificamos esse nome que está acima de todos os nomes, mas virá a hora e o dia no qual cada joelho se ajoelhará e cada língua reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. E eu me alegro simplesmente sobre isso. Nosso Senhor, Ele foi assim, Ele foi jogado ao próprio. Mas quando vier a hora da glorificação, nós todos nos alegraremos juntos, nós regozijaremos. Não será uma alegria pelo dano, mas uma alegria divina, que, porque o nosso Senhor é digno, que lhe seja dado louvor e honra, glória e adoração. Ele abandonou a glória como Senhor, Ele se tornou servo, tomou forma de servo, para que nós, que éramos servos do pecado, nos tornássemos filhos e filhas de Deus pela graça. A redenção é algo precioso, e se então encontrar seu aperfeiçoamento, então nós todos poderemos nos alegrar. Versículo 11 me chamou a atenção de forma especial. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me o teu caminho. Há uma palavra no profeta Isaías que soa mais ou menos assim: aqueles que caminham no, que no teu caminho lembram-se de ti. Há um caminho que parece certo às pessoas e o fim é a perdição, mas há um caminho de Deus, somente um, e somente um que pode dizer: eu sou o caminho. Somente um que pode dizer: eu sou a verdade. Somente um que pode dizer: eu sou a vida. Somente um. Todos os outros deram testemunho da verdade e pela verdade, para a verdade. Mas ele foi a verdade em pessoa. E porque o seguimos, não permanecemos nas trevas, mas podemos caminhar na sua luz. João 14, em João 14, o Senhor disse o seguinte: ele deu a promessa de preparar a morada, e então ele fez uma expressão e disse: o caminho já conheceis, assim por diante. Eu leio de João 14, versículo 5, disse então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que foi? Aqui havia revelação de Deus em forma humana. A nós, esse fato se tornou grande acima de tudo e maravilhoso. A maior revelação que Deus poderia nos dar foi a revelação de si mesmo em forma humana. E a maior revelação que pode ser dada a você e a mim é a revelação sobre essa revelação de Deus. Compreendemos isso? Há tantos que têm certas revelações, mas isto aqui é a revelação de, é a revelação de todas as revelações. É a soma, é o resultado, é aquilo o que se tornou maior para nós. Não mais uma charada, não importa que passagem bíblica nós leamos, tudo está harmonicamente em concordância, porque a harmonia divina foi colocada dentro dos nossos corações. Somente então, nós compreenderemos a passagem de Deus. Jesus falou tanto do Pai, e de repente você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tudo que ele falou foi ele mesmo. A palavra se tornou carne. Amados, no fim do tempo, assim nós cremos, o Senhor quer se revelar mais uma vez. Parece que quanto mais próximo esse tempo vem, mais difícil nós sentimos a aflição dentro de nós, mais pesada essa aflição se torna quase um peso insuportável, uma aflição em nossos corações. Quanto tempo ainda, ó Senhor? Quanto tempo ainda demorará até que tu te reveles assim, que não somente nós, mas também outros vejam e possam vivenciar, e que a diferença se torne revelada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não? Também entre aqueles que creem corretamente, assim como diz a Escritura, e entre aqueles que não creem corretamente. Eu creio que Deus está do lado da sua palavra, e se estamos do lado da palavra, então Deus está do nosso lado. Então Deus está conosco se nós nos seguramos na sua palavra, nos mantemos na sua palavra. E uma das últimas e poderosas revelações de Deus, o seu poder, que ainda se tornará revelado, terá que estar necessariamente aí, aonde Deus anteriormente pôde se revelar, aonde Ele pôde anunciar a sua palavra, a sua vontade, onde pessoas tiveram temor diante daquilo que Ele fez nos nossos dias. Também não nos surpreendamos sobre isso, se também grandes evangelistas passaram ao largo daquilo que Deus de fato fez, então eles despertam esperança no coração das pessoas que não serão cumpridas. Uma esperança justificada somente está aí onde há uma palavra da promessa do nosso Deus e onde a fé foi firmemente ancorada nas promessas que Deus deu. Se não for esse o caso, então nós só colocamos falsas esperanças e, finalmente, isso guiará para a decepção. Justamente nesse capítulo 14 do Evangelho de João, está a passagem predileta do irmão Branham. Ele tinha algumas, foi Hebreus 13, versículo 8, mas também essa passagem aqui, em João 14, versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. O que me chama a atenção é o fato de que essa promessa está em ligação com aquilo que ele disse anteriormente. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Quem viu a mim, ele viu o Pai. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Essa revelação divina veio antes daquilo que foi prometido aqui. Eu leio de João 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, ele faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das obras, das mesmas obras. Então vem a promessa. Na verdade, vos digo, todas as vezes, quando essas duas palavras, em verdade, quando isso foi expresso, então nós temos que ouvir muito atentamente. Se já fazemos isso, mas então deveríamos mais ainda. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, como o Senhor disse, quem crê aquilo, o que ele justamente lá explicou, crê aquilo que ele disse, quem me vê, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Creio pela causa das obras. Eu não estou falando a partir de mim. O Pai que mora em mim, ele faz as suas obras. Então vem a promessa. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Se nós agora tomarmos isso bem a sério, amados irmãos e irmãs no Senhor, então, na última consequência, essa tarefa cai sobre nós. Então, nós somos aqueles que podemos contar que Deus quer tornar esse versículo real e ele confirmará essa promessa. Não serão aqueles que dividem a Deus em partes e um é, acima do outro e um do lado do outro. Serão aqueles que puderam entrar no lugar santíssimo com Deus e somente ouviram aquilo que Deus falou e aceitaram a revelação assim como ele concedeu. Essas serão as pessoas. E nisto, ainda tem uma confirmação que o irmão Branham, de uma forma extraordinária, ele foi utilizado por Deus, e ele foi, que também foi utilizado para que essa verdade divina da revelação em Cristo, de Cristo, fosse trazida de volta à luz do castiçal. E estava sozinho nisto. E até o dia de hoje, todos os grandes evangelistas eles ficaram nas velhas águas, simplesmente misturaram o velho e o novo com isso. Quem carregou todo o opróbrio do nome de Cristo sobre si foi o irmão Branham. Os outros são pessoas festejadas, são muito pessoas renomadas, para crentes e incrédulos, da mesma forma. Mas houve um homem enviado por Deus, e eu não me vergonho, mas reconheço abertamente e livremente, assim como João o Batista foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, assim o irmão Branham, no dia 11 de junho de 1933, ele ouviu a voz: assim você será enviado como uma mensagem que será precursora da segunda vinda. Nós cremos nisso, eu creio de todo o coração. Eu também teria crido se eu não tivesse conhecido testemunhas oculares que estiveram lá também, mas eu me alegro que eu também as vi. Eu, em abril de 1966, quando Billy Paul perguntou quem está entre os ouvintes aqui, ou os sentados aqui, entre aqueles que em junho de 1933 esteve lá, quando a luz desceu e a voz falou ao irmão Branham. Eu contei rapidamente, eu algo entre 10 e 15 pessoas que levantaram suas mãos e ainda se levantaram a si mesmos, que estiveram lá presentes quando isso aconteceu. Eu creio de todo o coração, Deus enviou esse homem com uma mensagem e será chamada uma noiva de todos os povos, línguas e nações. Como foi solitário o seu caminho, e quanto mais Deus revelou, mais mal-entendidos vieram aos outros que não caminharam com ele o mesmo caminho. Mas mais clareza, todavia, veio entre aqueles que foram agraciados para caminhar com ele o caminho de Deus. E o mesmo acontece nesse tempo. Naqueles que vão pelo seu próprio caminho, cada frase que Deus revela ou expressou, um novo mal-entendido para nós que cremos e confiamos e caminhamos no caminho de Deus, significa tudo o que o Senhor falou: mais clareza, mais verdade, mais explicação, mais visão geral, mais visão profunda. Vai de clareza a clareza, de conhecimento a conhecimento. Mas vamos segurar esse pensamento na fé, firme na fé, que ele possa cair profundamente em nossos corações, porque todos precisamos de um fundamento para ficarmos firmes. Se aqui, nesse contexto, é dito: em verdade, eu vos digo, não aos outros, eu digo a vocês, quem são esses vocês? Aqueles que perguntaram, aos quais ele mesmo pôde dar a resposta. Nós não vamos a pessoas para recebermos a resposta. Nós chegamos ao Senhor e recebemos hoje a mesma resposta, como naquela época foi dada. Então, aqueles aos quais ele deu a promessa: os vossos corações não se assustem, creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu irei vos preparar a morada. Quem eram estes? Foram os seus, foram aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, havia escolhido para que fossem redimidos e crescem no Senhor. Ele diz aqui, no versículo 5, nós já lemos, eu queria ler versículos ainda 3 e 4 em João 14, versículos 3 e 4. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então veio a pergunta de Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Não se passou com todos nós assim? Também nós pertencíamos àqueles que já seguíamos o Senhor, mas ainda não sabíamos muitas coisas. Sejam sinceros. Nós fomos muitos anos crentes, servimos ao Senhor tanto quanto podíamos, tão bem quanto podíamos, e de repente, vieram coisas que nós não tínhamos ouvido ainda, que nós não sabíamos, e nós chegamos a saber, ouvimos, quão gratos nós podemos ser. Pode estar até sendo seguidor do Senhor e ainda não tê-lo reconhecido. Assim também foi com os discípulos. Os seus olhos, seus corações ainda estavam fechados, não podiam ver, estavam mantidos. Mas quando o Senhor falou abertamente com eles, lhes foi revelado. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantos evangelistas e filhos de Deus pegam justamente esse versículo, pegam na sua boca com vontade e expressam, sem terem compreendido o que de fato foi dito aqui? Pode-se citar versículos bíblicos, pode-se ler e pode-se passar ao largo do conteúdo, sentido verdadeiro, que, graças seja a Deus, que não lemos mais ao largo do sentido, nós nos aprofundamos nesse conteúdo, na Santa Escritura. Eu fui fortificado por essa palavra. Eu fui consolado no meu interior, porque eu sei, Deus não muda o seu plano, Ele não muda. O que Ele fez há tempos, Ele fará também agora no fim. Ele esteve com aqueles que estiveram do seu lado, que creram nele e seguiram com obediência. Nós ouvimos a mensagem sobre a unidade de Deus, sobre todos os ensinamentos bíblicos. Nós ouvimos tudo o que tinha que ser dito à igreja. E tanto quanto estou ciente, nós cremos todos isso de todo o coração. Está certo? Vocês, de fato, podem falar um amém de mais alto tom, de mais alta voz? Sim, amém. Obrigado. Não podemos de outra forma. Nós somos como Abraão. Fomos chamados pelo Senhor. Nós fomos tocados. Nós recebemos as promessas da boca do Senhor. Não podemos de outra forma, a não ser crer de coração. Aqui o nosso Senhor diz: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, sim, e fará maiores do que estas. Que promessa! Quase estremecemos que o Senhor nós nos concedeu tal promessa a nós. Podemos ousar crer que será confirmada, que se tornará realidade. Nós não podemos de outra forma. E vocês verão, na última rodada, Deus se reconhecerá àquele que se reconheceram a Ele. Ele se revelará entre aqueles aos quais Ele pôde se revelar. E essas serão as pessoas que aceitaram a sua palavra e creram em cada revelação que Ele concedeu, creram de coração. Ele diz adiante: porque vou ao Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É uma promessa para nós. Hoje à tarde, tudo o que pediremos, Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus pediu: glorifica o teu nome. E a voz ecoou: eu o glorifiquei e glorificarei ainda mais. Vamos manter dessa tarde pelo menos esse pensamento precioso, que Deus, no fim, mais uma vez se revelará, e esse versículo 12 será confirmado como verdade, e que a confirmação de Deus acontecerá lá onde a sua revelação, a revelação de Deus em Cristo, a revelação do Pai no Filho, foi aceita e crida. Lá acontecerá. Assim como Deus esteve em Cristo, assim Cristo estará na congregação. Também isso nós já lemos da carta de João e percebemos que maravilhoso isso cabe. Já estois no verdadeiro, no seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós estamos nele e ele está em nós. Assim como ele pôde dizer naquela época: o Pai está em mim e eu estou nele. Vejam, é muito simples. Deus, na sua natureza, é Espírito. E por isso diz a Escritura: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Deus não está ligado em lugar e em tempo. Deus é onipresente. Ele está no céu e na terra. Quando esteve em Cristo, o céu não ficou vazio. Está escrito que ele preenche todo o universo. Aonde poderíamos ir? Disse Davi no Salmo 139. E se eu tomasse asas e voasse para o fim do mar, tu, ó Deus, estarias lá? E se eu me cobrisse no inferno, então a tua mão lá me guiaria lá? Onde poderia ir para passar ao largo de Deus? Nenhum lugar. Ele em todos os lugares nos encontraria. Quão bom é que pisamos em chão de revelação divino, não de carne e sangue ensinados ou discutidos, mas através do Espírito Santo revelado, em plena concordância com aquilo que profetas e apóstolos anunciaram e o que o Senhor, ele mesmo, testificou. Vamos, na fé, aceitar dentro de nós, porque precisamos, nós precisamos um fundamento, nós precisamos de uma base no qual nós podemos nos colocar. Se é dito aqui: em verdade, eu vos digo, a quem crê em mim, e nós sabemos o que é dito com isso, quem crê assim nele, como disse a Escritura, quem crê em mim, também fará as obras que eu faço. Eu não sabia que eu leria esse texto hoje, mas estava no meu coração, estava essa moção dentro de mim. Quanto tempo ainda? Quanto tempo nós temos que esperar ainda até que tu possas te revelar? Até que a tua palavra se torne realidade viva e nós recebamos a confirmação com os nossos próprios olhos, vejamos, sim, em corpo e alma, possamos levar para casa. Assim foi no ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém veio ou saiu, partiu, como ele havia vindo. Ninguém veio em vão. Quem veio ao Senhor, independentemente com o que quer que seja, lhe foi ajudado. O Senhor somente perguntou: o que você quer que eu te faça? E também isso nós já dissemos aqui. Tudo o que está relatado nos evangelhos, sobre o ministério do nosso Senhor e Salvador, deve acontecer lá onde o evangelho de Jesus Cristo é proclamado. Não há outra forma. simplesmente faz parte. Vamos tomar isso hoje, agora, isso pessoalmente, cada um para si. Você tem um pedido no seu coração, amado irmão, amada irmã, prezados amigos. Peguem esse pedido agora e, se posteriormente orarmos, tragam diante do trono da graça na fé. Na fé que o Senhor, Ele conhece toda a nossa aflição, nossas preocupações, tudo o que tenhamos, enfermidade, o que quer que seja. Ele carregou tudo. No seu corpo, Ele levou todo o madeiro da maldição, e por nós, Ele se tornou pecado, para que nós, através dEle, pudéssemos ser redimidos e libertos e curados. Está na carta de Pedro escrito em algum lugar, eu digo a mim e eu digo a todos nós, em 1 Pedro, no capítulo 5, aqui no versículo 6 e 7, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos ouça, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade ou preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Que palavra maravilhosa! Se nós pudéssemos colocar isso em prática, e eu incluo a mim mesmo e todos nós, se nós pudéssemos assim, na fé, fazer isso na fé, nós sabemos precisamente que nossas preocupações, ele, podemos com as nossas preocupações não aumentar a nossa vida, podemos é diminuir a nossa vida, mas se não, e não tornará diferente, mas diferente se tornará se nós não nos preocuparmos, mas se nós compreendermos que o Senhor já se preocupou por nós. Eu penso nisso, eu disse isso incrível, quando uma pessoa veio, o irmão Branham, e falou com ele e disse, como você pode levar isso assim tão levemente, ou passar ao largo disso com leveza, refere-se à sua família. Então o irmão Branham disse, isto já estava determinado para mim desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, com provação. Então ele falou uma frase da forma americana, esqueça isso simplesmente. E ele foi para a ordem do dia, e as pessoas naturalmente estavam surpresas e olhando. Ele às vezes poderia ter preocupações, mas ele tinha uma mentalidade e a graça de passar por tudo isso de uma forma melhor. Eu tenho um pedido a todos vocês. Eu vos preguei a palavra com fidelidade e com veracidade, mas estou em tal expectativa e eu sinto no corpo e na alma, em tudo que sou. Eu desejo que Deus chegue ao seu direito, que venha uma virada e que Ele se revele. E eu tenho pedido a vocês, lembre-se de mim, mais do que a qualquer tempo antes. Eu tenho que ouvir do céu, tem que vir uma resposta, uma indicação de caminho que necessitamos. Você sabe, todos os homens de Deus, eles fizeram o que o Senhor lhes comissionou. E as indicações que o Senhor deu foram sempre muito claras. Ele deu a Noé as medidas do que ele devia, como devia construir. Ele sempre precisamente dizia o que deveria ser feito. Eu creio que a última rodada da qual de fato se trata, da última rodada se trata, e nós chegamos a essa hora, provavelmente muito, estamos próximos dessa hora, e com profundo temor temos que chegar diante de Deus, mas na fé e na confiança de ir a essa hora de Deus, na expectativa que Ele fará tudo bem. Ele confirmará a palavra que nós ouvimos, que cremos, confirmará em nós e através de nós, a sua palavra se tornar carne. Mais uma vez, nós nos tornaremos parte desse plano divino no tempo do fim. Não porque queríamos ou desejamos, mas porque encontramos graça diante de Deus, porque podemos crer o que Ele prometeu para esse tempo e teremos parte naquilo o que Ele faz. Nós nos queremos, então, nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que, quando o seu tempo chegue e a sua hora bater, Ele possa, a partir do pó, nos levantar. Assim também está escrito no Salmo que o Senhor, Ele deveria se ter misericórdia de nós. Aqui está no versículo 13, porque a tua graça é grande diante de mim e livrasse a minha alma do inferno mais profundo, ó Deus. Os soberbos se levantaram contra mim e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma e não te puseram perante os teus olhos. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, longânimo e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo. Não é esse o grito de todos nós? Eu não escrevi isso hoje, mas eu coloquei as duas palavras ao lado desse texto há muito tempo. Por favor, Senhor. Já há muito tempo coloquei isso. Estão lá escritas as palavras. Deixa acontecer. Deixa se tornar realidade. Volta-te para mim, volta-te para nós. E tem misericórdia de mim e de todos nós. E dá a tua força. Mostra-me um sinal para o bem. Mostra-me um sinal, dá-me um sinal para um sinal a todos nós. Que sinal Ele deve fazer em nós? Em Isaías está escrito: exija um sinal lá do céu ou debaixo lá da terra. Então está escrito: o Todo-Poderoso, Ele mesmo vos dará um sinal. Vocês todos conhecem a passagem bíblica. Deus, Ele, mais uma vez, colocará, abençoará a sua congregação. O nosso Senhor, Ele dará um sinal à sua congregação. Nosso Senhor foi o sinal que deveria ser contradito. Uns para cair, outros para levantar-se. A congregação, nos últimos dias, será colocada para que alguns vendo e os outros, uns vejam e os outros fiquem cegos. Os outros compreenderão, os outros balançarão a cabeça e partirão. Mas o Senhor, Ele, mais uma vez, Ele coroará com graça e com misericórdia. Ele nos aparecerá para a nossa salvação, como Ele prometeu. E frequentemente nós dissemos aqui, Ele finalizará a sua obra iniciada vitoriosamente. Ele é o vencedor do Gólgota. Nós não confiamos uns nos outros, mas juntos confiamos no Senhor e que essa confiança nele possa tornar maior e que a expectativa igualmente possa subir para que simplesmente possamos implorar, Senhor, quanto tempo ainda, ou clamar, melhor dizendo, quanto tempo ainda. Então me lembro da palavra do Evangelho de Mateus, no qual o Senhor disse, Ele dará juízo, a justiça aos seus eleitos, aqueles que dia e noite clamam a Ele. O grito tem que estar dentro de nós, de dia e de noite. O Senhor me conceda nisto mais convicção, confiança, que eu não em preocupações eu me retenha, mas que eu possa equilibradamente, todos nós, que equilibradamente na fé e na confiança, nós podamos ir adiante com um alvo firme com nosso Senhor, porque Ele fez grandes em nós. E Ele fará maiores ainda coisas. Louvado e glorificado seja o Seu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Vamos levantar e agradecer ao Senhor. Antes de fazermos isso, Queremos cantar o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho, inclinamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos, abrimos os corações, talvez alguns aqui pela primeira vez no nosso meio, talvez alguns que não consagraram ainda suas vidas ao Senhor, que ainda não sabem de uma hora na qual foram agraciados e receberam a salvação de Deus, perdão e graça, enquanto nós cantamos o corinho mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser, que o Espírito de Deus possa atuar em todos os corações, especialmente naqueles que deveriam seguir o chamado. Jesus chama você, precioso coração, diga sim a Ele. Eu desejo perguntar quem quer seguir esse chamado, por favor, levante brevemente a mão e desça. Está alguém aí? Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Está alguém aí que quer seguir esse chamado? Está alguém ainda que se sente tocado? O Senhor está chamando. Ele não quer que alguém se perca. Ele deseja que nós sejamos salvos. Há um tarde demais. Um tarde mais para sempre, hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, Ele está chamando, hoje venha. E nós cantaremos mais uma vez e todos levantaremos nossas mãos nisso. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho, nós agora queremos orar juntos. Mas também quero orar por aqueles que têm um pedido, que carregam em seus corações, o que quer que seja. Creiam agora que o Senhor está aqui, que Ele caminha agora por nossas fileiras e pergunta a cada um individualmente: o que você quer que eu te faça? Digam a Ele, como o compositor canta, diga a Jesus, diga a Jesus. Ele é o teu amigo na aflição. Diga a Ele agora, diga com a tua enfermidade, o que quer que seja. Também você, irmão, com o teu olho direito, diga a Jesus. Coloque a tua mão sobre o teu olho e diga a Jesus: Senhor, tu és o mesmo que naquela época deste a visão aos cegos em Jericó. Você é o mesmo hoje. Vamos crer, de coração crer, para que não caminhamos, que não saiamos daqui como chegamos, mas com alegria possamos partir daqui, porque encontramos o Senhor. Agora, agora nós podemos encontrá-lo. agora nós podemos vivenciá-lo. Nós sentimos a sua proximidade. Ele está presente. Ele está próximo para confirmar a sua palavra naqueles que creem nele e que creem nele assim como diz a Escritura. E a esses podemos nos contar sem arrogância. Nós somos contados aqueles que creem nele assim como diz a Escritura, que agora correntes de águas vivas possam jorrar, que o poder de Deus possa se tornar revelado. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu não estás longe, Tu estás próximo, próximos daqueles que estão com o espírito oprimido, corações abatidos, aqueles que se humilham diante de Ti, fiel Senhor, aqueles que Te dão fé, aqueles que Te chamam, Tu deixas pedir, Tu deixas que a petição chegue a Ti, ó fiel Senhor. Confirmes hoje a Tua palavra no nosso meio, em cada um individualmente, em espírito, corpo e alma. Fiel Senhor, a Tua palavra é verdadeira e nós Te tomamos agora na Tua palavra. Nós cremos em Ti, que as obras aconteçam, que Tu fizeste, que possam tornar reveladas debaixo, dentro do Teu povo. Nós cremos em Ti e Te damos a glória. Satanás está vencido. Cada enfermidade está curada. Cada pecado perdoado. Todos estão livres que se tornaram filhos de Deus. Fiel Senhor, que a unção do Teu Espírito possa descer tão poderosamente sobre nós e descansar em nós, que nós, através do Espírito inspirados, possamos expressar aquilo o que nós pedimos de Ti para que possa se tornar realidade. Fiel Senhor, Tu nos concederás graça ainda e para que possamos ver as coisas assim como Tu mesmo as vês, para que Tu possas mais uma vez glorificar a Ti mesmo. Receba gratidão íntima, fiel Deus, que Tu encontraste uma boca nos nossos dias, através da qual Tu mesmo pudeste falar. Nós Te agradecemos por isso. Tu enviaste um profeta com uma mensagem profética que nos guiou de volta à Tua palavra, de volta à Escritura. Fiel Senhor, receba gratidão íntima à Tua palavra. Tu nos deixaste tornar grande e maravilhosa, e também o Teu nome, para glória. Então, glorifica o Teu próprio nome, no qual confirmas a Tua palavra, com os sinais e milagres que seguem. Fiel Senhor, eu recebo hoje da Tua mão da graça, que Tu confirmarás a Tua palavra em todos que tinham uma petição e trouxeram a Ti e creram que Tu fizeste já bem, que agora possam estar convictos que está consumado, que aconteceu, e então agradeçam a Ti. Aleluia, aleluia. Senhor, juntos nós damos a Ti a glória, no nome que está acima de todos os nomes, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.